Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.
O Brasil continua fazendo bonito nos Jogos Paralímpicos em Tóquio e o professor Santiago traz nesta edição do Ciência e Esporte informações científicas importantes sobre o futebol para deficientes visuais, modalidade em que o Brasil também é destaque.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Então, nesta coluna, vamos falar desse trabalho muito interessante publicado na revista científica Sports Biomechanics no ano de 2020. O trabalho fez uma análise cinemática tridimensional do chute de jogadores de futebol cego. Na verdade, eles também analisaram jogadores que não eram cegos, mas colocaram venda em todos os jogadores para que todos ficassem em condições sem visão. O trabalho é muito legal porque eles fazem uma análise tridimensional de um público, né, jogadores de futebol cego, que até então existem muito poucos estudos para... Né, até o que os autores mostram é que tem apenas um trabalho, né, publicado com análise cinemática tridimensional de jogadores cegos. E estamos no período dos Jogos Olímpicos. O Brasil é um destaque no futebol para pessoas que tenham deficiência visual em todos os tipos de modalidade. Então, por isso, esse trabalho vai ser comentado aqui. O interessante dos resultados nesse estudo, que fez a análise 3D, eles fizeram um chute bem característico, que ele parte da posição parado, porque é uma situação de cobrança de falta, pênalti, então o jogador permanece parado e apenas chuta a bola. Os resultados deles mostraram que o fator cinemático ou fator biomecânico crítico para aumentar a velocidade da bola nesse chute parado é fazer uma rotação para trás do tronco para poder estender adequadamente a articulação do quadril do lado do chute durante esse balanço para trás da perna, do membro inferior, para assim promover uma maior velocidade de chute na bola. Além disso, eles também mostraram que uma postura estável da parte inferior do tronco, mostrado no plano frontal e na fase de balanço, faz um movimento importante para a frente do membro inferior de suporte para também aumentar a precisão do contato do pé na bola. Pode parecer complicado, mas de certa forma resumida, o que os autores querem dizer é: por mais que o chute seja parado, é importante fazer uma rotação de tronco para fazer um movimento de chute, aproveitando assim não só o balanço da perna para trás, mas sim a rotação também de tronco que vai fazer a propulsão de quadril e daí na fase final deixar estável o tronco para golpear a bola com melhor precisão. Então, esse é um trabalho bem legal e um dos pioneiros aí em análise cinemática 3D com jogadores cegos.
E como este tipo de pesquisa pode ajudar na prática esse esporte?
Do ponto de vista prático, esse trabalho ele contribui muito mais pela descrição para entender como que é o chute de um jogador cego quando ele faz esse chute da posição parada. É um chute muito executado em cobranças de pênalti, cobrança de falta, porque eles não têm a corrida de aproximação para realizar o chute, por razões óbvias, né? Durante a partida isso acontece, mas de preferência para manter a precisão, ter maior potência, maior segurança no chute, caso a bola esteja parada, eles também permanecem parados porque eles não têm a informação visual para poder interceptar a bola. E aí o legal é quem trabalha com esse tipo de público, a partir de agora deve começar a prestar atenção não só no movimento realizado pelo membro inferior, pelo pé, pela perna, mas também olhar o tronco, se tem uma rotação de tronco. Porque muitos acham que é aquele golpe parecido com um chute de uma tacada de sinuca, mas não. Tem uma rotação, né, um swing que eles chamam, né, um backswing, que é parecido com o golpe, né, de tronco ali que um jogador de golfe faz estando parado também, mas ele utiliza o taco de golfe e não o membro inferior, que seria a perna. Mas o movimento é bem parecido, né, em movimento num plano só, mas é importante que as pessoas se atentem a essa questão da rotação do tronco no momento do chute, quando estiverem trabalhando com pessoas que tenham deficiência visual, que seja caracterizado nesse caso do futebol de cego. Um obrigado e até a próxima coluna.
Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP.
Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.